Vamos compartilhar uma história. Quero contar para você uma história. Aqueles que me conhecem um pouco mais sabem que gosto muito de histórias e histórias que surgem a partir do dia a dia, do cotidiano. E mais uma vez, estava caminhando ali pelas ruas lá em Jaconé, para quem não conhece, ele é distrito de Saquarema, e gosto muito de andar, né, de caminhar. E estou lá caminhando e por mais uma vez uma cena me chama a atenção. Lá tem muitas amendoeiras e já compartilhamos uma vez a situação em que uma amendoeira ela estava sendo sufocada por uma erva de passarinho e refletimos um pouco sobre isso. Dessa vez o que me chamou a atenção é que no caminhar eu vi duas amendoeiras e percebi que o chão estava repleto de amêndoas. E parei então e fiquei olhando aquelas amêndoas e são de dois tipos. Uma amendoeira é aquela amêndoa branca, essa que temos aqui em nosso estacionamento, e a outra aquela amêndoa que é roxinha. Quando você pisa, você percebe que ela fica roxa. E você pode perceber também nas imagens que você está vendo. E eu olhava para aquela quantidade de amêndoas no chão e percebi então que elas estavam ali, muitas delas, há muito tempo, a ponto delas se apresentarem já apodrecidas, enquanto algumas poucas tinham acabado de cair. E foi interessante, enquanto eu estava ali parado, observando esta cena, cai uma amêndoa. Então ali, naquele momento, ela, né, fica, ela amadurece e então cai. E comecei então a pensar no que eu poderia aprender com esta cena. Tenho no meu coração a certeza de que o universo, não só o mundo em que nós vivemos, o planeta em que nós vivemos, mas o universo, como diz o salmista, o universo ele apresenta a Deus, ele fala de Deus porque Deus criou o universo. Então ali estão, no universo, estão as marcas de Deus, né? As mãos de Deus. E eu procuro então, no meu caminhar, perceber essas marcas, perceber esses sinais. E quero então compartilhar com você o texto que me veio à mente, foi o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, que fala sobre uma árvore, né? Fala sobre a videira. Nós vamos ficar só num trecho deste evangelho, né, deste capítulo do Evangelho de João. Nós vamos encontrar lá no verso 16. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. O texto então me veio à mente e realmente eu fiquei ali um tempo parado. E comecei a pensar, e algumas ideias me vieram à mente e quero compartilhar com você. Primeiro, é natural e bom que as amendoeiras frutifiquem. Vou procurar apresentar a você a ligação que fiz entre a amendoeira e a minha vida cristã. Então, primeiro, é natural e bom que as amendoeiras frutifiquem. E esses frutos são sementes e você pode encontrar próximo a uma amendoeira várias mudas, né, de outras amendoeiras. Então isso é natural. Espera-se que uma amendoeira ela produza outras amendoeiras. Isso é natural e bom. Se bem que em alguns lugares as prefeituras não gostam dessa frutificação, Quando as amendoeiras estão muito próximas a estradas, a ruas pavimentadas, elas, quando surgem de forma natural, elas não são plantadas de tal forma que as raízes possam crescer mais para o fundo. As raízes, então, ficam de forma muito superficial e acabam levantando calçadas e pavimento de estradas. Mas é natural, né? E por isso nós vamos encontrar, por isso você percebeu a quantidade imensa de frutos espalhados ali pelo chão. Natural. Uma amendoeira saudável, ela estará sempre produzindo os seus frutos. E aí então olhei para a minha vida e lembrei, né, do Evangelho de João, capítulo 15 e o verso 16, e digo que é natural e bom que cristãos e cristãs frutifiquem. É natural e bom que eu e você frutifiquemos. O texto é muito claro: não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. Eu e você, como cristãos, é natural, é esperado. Não porque somos capazes, não por nossos talentos, não por nossas habilidades, não por qualquer conhecimento que possamos adquirir, por qualquer capacidade intelectual, mas, diz o texto, não fomos nós que escolhemos Jesus. Não somos nós que desenvolvemos o primeiro passo para Deus. Não, é Ele que nos escolhe. É Ele que, no seu amor, na sua graça, olha para a nossa condição de pecadores, de perdidos, de carentes de salvação e nos escolhe. Ele elege cada um de nós. E para quê? Ele espera, Ele nos chama para que possamos dar fruto. Eu e você somos chamados para frutificar. É um ato natural. E fiquei imaginando bem, o quanto eu estou frutificando. Segunda lição que aprendi olhando para a amendoeira é que é bom que a amendoeira frutifique muito, né? Ali realmente tinham muitos e muitos frutos. É natural, é bom que ela frutifique, e é bom que ela frutifique muito, porque quanto mais uma amendoeira frutifica, maior é a possibilidade de muitas mudas. Nem todas aquelas sementes ali irão produzir uma nova amendoeira, porque nós percebemos, né, não só nas imagens que foram passadas, né, mas na foto em que você está vendo, muitas caíram na calçada, outras caíram no pavimento, na rua, no pavimento. Esses frutos, eles não darão, não produzirão novas amendoeiras. Muitas estão ali, repito, apodrecidas. Mas, do outro lado, que é terra, as que ali caíram, muitas delas produzirão outras amendoeiras. Então é bom que as amendoeiras frutifiquem muito. Isso significa a produção de muitas e muitas novas amendoeiras. A natureza agradece e nós deveríamos também sermos gratos. E poderemos dar uma ajudinha também, né? Eu e você, como administradores, cuidadores da criação de Deus, podemos ajudar de tal forma que não só amendoeiras frutifiquem, mas que outras árvores, outras plantas possam, ao produzirem os frutos, possam então dar origem a novas árvores. Bem, o que aprendi para minha vida pessoal, minha vida cristã, é que é bom que cristãos e cristãs frutifiquem muito. Ainda nesse Evangelho de João, capítulo 15, agora você pode ler o verso de número 8. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o texto bíblico, João recebe, então, a revelação de Deus, as palavras de Jesus, e transcreve, e não foi, não creio que foi à toa, ou foi sem sentido, essa expressão, em que deis muito fruto. Eu e você somos chamados a darmos muito, mas muito fruto. E mais uma vez eu fiquei pensando no quanto eu estou frutificando, se eu estou frutificando, e ao ler o verso 8, é a quantidade de fruto ou de frutos que eu estou dando. E creio que é um momento muito, muito rico, o tempo em que estamos, principalmente início de ano. Início de ano, pela nossa tradição, é tempo de planejar o que vamos fazer no próximo ano, as nossas metas, os nossos alvos. E creio que esse texto pode nos ajudar, nos desafiar. Tá? O texto nos chama a darmos muito fruto. Eu e você, não só frutificarmos, mas darmos muitos frutos. E assim sereis meus discípulos. É um desafio. Num tempo em que nós somos tão tentados a tirarmos os nossos olhos, a nossa mente, né, o nosso pensamento, os nossos talentos, os nossos recursos do reino de Deus, são tantas as opções que nós temos para colocar os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso talento, a nossa habilidade, os recursos que temos, né, os recursos financeiros que temos, são tantas opções que nós podemos perder de vista o fato de que precisamos dar muito fruto. A terceira lição que aprendi é quando olhei para as duas amendoeiras. Olhei para uma, percebi que o fruto era a amêndoa branca e outra a amêndoa roxa. E eu fiquei pensando naquela quantidade imensa ali no chão. E veio à minha mente a ideia de que é esperado que os frutos de uma árvore sejam úteis e saborosos. Eu olhando, não sei se você já provou o fruto da amendoeira. Eu já comi tanto um quanto o outro. Não gostei de nenhum dos dois. Tá? A branca ainda é um pouquinho, na minha percepção, um pouquinho só mais atrativo. A roxa realmente não desceu. Né? O sabor é esquisito para o meu paladar. E percebo também que deve ser o sabor tanto de uma quanto de outra esquisito para muita gente. Porque eu tenho certeza que se fossem duas mangueiras, uma de manga espada e outra de manga rosa, aquela manga grande, não encontraríamos ali no chão uma quantidade tão grande de mangas apodrecendo. Não, com certeza, seriam logo retiradas, talvez nem caíssem do pé, seriam retiradas do pé e seriam utilizadas. E quando nós pesquisamos sobre esse fruto da amendoeira, parece-me que a gente ainda não conseguiu encontrar uma utilidade dentro do nosso cotidiano. Tá? Então pode ser que em alguns, uma indústria, alguma coisa assim, possa retirar o óleo. Mas no dia a dia, você pegar como uma manga que você pode pegar e consumir ali de uma forma muito fácil, você pode fazer um suco. O fruto da amendoeira, ela não tem essa utilidade. E, repito, para mim, elas não são saborosas. Aqui em nosso estacionamento tem uma amendoeira, se você quiser, se você nunca provou, você pode, então, provar quando uma estiver ali pelo chão. Ou mesmo subir ali na árvore e pegar, acho que não tem problema não, ok? Espera-se, então, que os frutos sejam de uma árvore, né? Esses frutos sejam úteis e saborosos. E ali me passou a ideia de que não eram muito úteis para as pessoas que ali moram, as pessoas que ali passam, e também não são saborosos. E o que aprendi? Eu aprendi que eu e você, meu irmão, minha irmã, os nossos frutos, eles precisam ser úteis. E não só úteis, mas abençoadores. Sim, precisam ter uma utilidade os nossos frutos, e eles precisam abençoar. E agora, no verso de número 16, eu gosto da segunda parte, né? Nós somos chamados para irmos, darmos frutos, e o fruto que permaneça. O fruto que permaneça agora não tem a ver com a quantidade de fruto, mas com a qualidade do fruto. Ou seja, o fruto que nós precisamos produzir, e que sejam muitos, eles precisam ter uma qualidade, a fim de que esse fruto possa permanecer. Mais uma vez, parei nesses dias para pensar. O fruto ou os frutos que eu tenho produzido, têm permanecido? Quando esse texto fala sobre fruto, é um discurso para os discípulos, tem a ver com novos cristãos e novas cristãs. E o método para que isso aconteça está no verso de número 17, amai-vos uns aos outros. Isso tem a ver, então, com a responsabilidade que eu e você temos de anunciarmos a palavra de Deus aos não cristãos. Mas quando eu pensava nessa frutificação, eu procurei pensar se nós poderíamos aplicar isso ao nosso dia a dia, no sentido de atividades, de programas, de ações que nós podemos fazer para alcançarmos as pessoas. Ações do nosso dia a dia, os nossos cultos, poderíamos perceber nos nossos cultos como fruto da nossa adoração. Fiquei pensando, hein? O texto não está pensando nisso, não está falando disso, mas será que eu poderia pensar nos cultos que eu presto como fruto do meu amor para com Deus, fruto da minha do meu desejo de adorar a Deus? E se eu fizer isso, esse culto que eu estou prestando, quantos cultos eu estou prestando, quanto eu estou me envolvendo com esses cultos, e qual a qualidade de culto que eu estou prestando? Se ações, eu posso entender ações para com o próximo, ações para ajudar o meu próximo, se eu entender isso como fruto da minha adoração ao Senhor, quantos frutos, quantas ações para atender ao meu próximo eu estou produzindo, e qual a qualidade desta minha ação? Esta minha ação, ela tem qualidade, ela é útil a ponto de abençoar o meu próximo, ou ela não tem utilidade para o meu próximo e essa ação ela vai ficar ali no chão como aqueles frutos que estavam apodrecendo. Se eu colocar então, se eu procurar perceber como fruto da minha adoração ao Senhor, culto que presto, envolvimento, ações que desenvolvo, programas que eu participo no dia a dia, estão sendo bons frutos, estão acontecendo em quantidade esperada, desejada pelo Senhor. Quero então convidá-lo e convidá-la a essas duas percepções. A primeira, o quanto eu e você estamos frutificando a nível de produzir novos frutos enquanto novos cristãos e novas cristãs. Eu e você, do ponto de vista individual, e eu e você enquanto Igreja Batista do Meia, família IBMEA, o quanto estamos frutificando com novos irmãos e novas irmãs em Cristo. Não só aqui, mas nos espaços que o Senhor tem nos colocado. Aqui, um pouco distante de nós, porém ainda perto no nosso estado, e em nossos campos missionários, tão distantes geograficamente de nós. E uma segunda percepção é que outras situações eu e você podemos colocar como fruto da nossa adoração ao Senhor, como frutos de adoração, o quanto estamos fazendo, o quanto estamos produzindo e que frutos estamos produzindo. Senhor, nos abençoe. Que o Senhor, ao falar ao meu coração, ao seu coração, nossa resposta possa ser uma resposta saudável e positiva, a fim de que eu e você possamos frutificar muito e que o nosso fruto permaneça. Vamos orar. Pai eterno, a nossa expressão de gratidão, porque o Senhor nos escolheu, Deus, e queremos reconhecer agora com temor e tremor que fomos escolhidos por Ti para frutificarmos. E, ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos quando tantas vezes nós não produzimos aquilo que o Senhor espera que possamos e devemos produzir. Pedimos perdão quando vez ou outra o fruto que desenvolvemos, o fruto que produzimos, ó Deus, não tem uma qualidade também esperada por Ti. Não temos condições pessoais, Senhor, não temos condições enquanto povo Teu para vivermos isso com nossas forças. Dependemos de Ti, assim como fomos escolhidos por Ti. Nós cremos que a capacitação vem de Ti, a partir dos dons espirituais que o Senhor disponibiliza a cada um de nós. Dá-nos esta consciência, Senhor. Ajuda-nos a sermos ousados em nossas ações, a sermos ousados em nossa participação, nos momentos, ó Deus, ousados na colheita, ousados no plantio, ousados, Senhor, na proclamação da Tua palavra, a fim de que possamos frutificar. Te louvamos, Senhor, porque enquanto igreja, enquanto povo Teu, o Senhor tem possibilitado, ó Deus, tantas e tantas as situações em que podemos frutificar. Te agradecemos pelo pão de cada dia, o sustento que recebemos de Ti. Ó Deus, queremos clamar com temor e tremor que, ó Deus, tenhamos sabedoria na administração dos dons que o Senhor tem nos dado, que possamos, Senhor, ter a consciência cada vez mais rica e plena de que melhor é dar do que receber e que dons, talentos, recursos que o Senhor tem nos dado são instrumentos para a nossa frutificação. A Ti toda a honra, toda a glória, o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, que o Senhor nos conceda um restante de semana abençoado e que sejam dias de frutificação na minha vida e na sua vida. E Deus nos permitindo, nos encontramos em nosso próximo domingo, momento de adoração enquanto povo de Deus. Até lá.